Economias. Fica agora com o Magazine Economias da autoria de Neidia Ribeiro.
Entrou hoje em vigor a medida do presidente Donald Trump, que vai aumentar as taxas alfandegárias dos produtos chineses importados pelos Estados Unidos, um aumento que passa de 10 para 25%. Donald Trump explica a decisão e acusa a China de roubo de propriedade intelectual, de opor barreiras à entrada de empresas norte-americanas no país, de subvencionar as empresas públicas e pretende, acima de tudo, reequilibrar as trocas comerciais entre os dois países. Albano Martins, economista a residir em Macau, acredita que não é desta forma que os Estados Unidos vão conseguir negociar com a China.
A maior parte do que ele diz é verdade, mas a resolução dos problemas não se faz desta forma. Toda a gente sabe que a balança é desequilibrada para o lado dos Estados Unidos da América, mas isso não significa necessariamente que é má para os Estados Unidos da América. Eu acho que Trump não é muito inteligente nem é muito culto, porque se fosse inteligente e culto, iria perceber que muitas das empresas que exportam para os Estados Unidos da América são empresas americanas. E, portanto, se calhar ele não sabe isso, mas alguém tem que lhe começar a ensinar o beabá. A China, de facto, não joga como as economias de mercado europeias e como as economias de mercado americanas. Mas isso é um dado que nós temos que saber julgar e saber pressionar a China para resolver de outra forma.
Este anúncio provocou uma queda imediata da moeda chinesa. Perdeu 1,3% face ao dólar e da Bolsa de Xangai, que perdeu 5%. Estas são as primeiras reações? O que é que poderá vir a acontecer?
O Trump e os americanos, durante muitos anos, andaram a queixar-se que os chineses tinham uma moeda super depreciada em relação ao seu valor. Eu também acho que tem. A queda da moeda chinesa vai fazer as exportações chinesas serem mais competitivas e as importações menos competitivas. Portanto, isso significa que a China pode começar a comprar menos ao mundo ocidental. E isso tudo, digamos, tem um efeito em cadeia. É claro que num mundo global, como é o nosso mundo global, a resolução de conflitos bilaterais entre duas potências que têm um peso mundial muito grande, mas a Europa tem um peso maior do que qualquer um deles individualmente, isso tudo influencia todo o mundo. O que não é correto no meio dessa postura de Donald Trump é envolver todo o mundo ocidental, e não só ocidental, numa guerra bilateral que devia ser resolvida sentado e sem twitters antes e depois das negociações.
Porque os mercados interrogam-se sobre as ameaças do presidente Donald Trump, correspondem a uma mera técnica de negociação, ou se a guerra comercial entre os dois países se vai acentuar.
Eu espero que Donald Trump caia antes da guerra se acentuar. E acho que os próprios republicanos não devem estar a ver com bons olhos uma postura de um presidente americano que é feita via Twitter. Estas questões resolvem-se diplomaticamente, resolvem-se com negociações sérias e não se resolvem com twitters. E se o presidente dos Estados Unidos da América está convencido que o Partido Comunista Chinês, que é um partido com imenso traquejo, e se está convencido que a República Popular da China, que tem 1,4 mil milhões de pessoas, se vai amedrontar com as suas medidas de política económica, está enganado. A China está muito longe de poder abandonar os valores que tem só por causa dos twitters do Sr. Trump.
As exportações chinesas para os Estados Unidos representam cerca de 5% do PIB chinês, enquanto as exportações dos Estados Unidos para a China equivalem a cerca de 0,5% do produto interno bruto norte-americano. Logo, em caso de guerra comercial aberta, Pequim terá mais a perder do que Washington?
Está a falar de exportações da China, não está a falar de exportações detidas por empresas chinesas. Está a falar detidas por empresas que estão na China. Como você sabe, quando começou a globalização, a maior parte das empresas que se deslocalizaram para os países onde podiam ser produzidos os produtos a preços mais baixos eram empresas americanas, que para competirem, para ganharem a sua própria concorrência em território americano, deslocavam-se para países onde os custos eram mais baixos para exportarem para o seu próprio país. Portanto, Donald Trump tem que ser um pouco mais inteligente no que está a fazer. Os americanos estão assustados, claro que estão, porque isso implica também que muitos dos seus custos venham acrescidos. E, portanto, isso também não é bom para a concorrência americana.
E o que é que pode a China fazer em resposta aos Estados Unidos?
Não é fácil perceber o que a China vai fazer, porque estamos a falar do Partido Comunista Chinês.
Subir as taxas, aumentar as inspeções alfandegárias, desvalorizar a moeda?
Desvalorizar a moeda não será a solução para a China, nem a China está muito interessada nisso. A China não está interessada em pagar mais porque tem uma moeda mais fraca. Eu acredito que neste momento a China vai sentar e calmamente a tentar encontrar uma solução, mas os Estados Unidos da América devem perceber um pouco mais da cultura chinesa. Não é encostar a China à parede que vai obrigar os chineses a ajoelharem-se e a lhe beijarem os dedos dos pés.
Há uma medida que se fala que é a imposição de restrições administrativas à entrada de uma série de bens provenientes dos Estados Unidos?
Claro, e complicar a vida das empresas americanas que estão na China. Não é difícil fazer isso.
Até porque grande parte da dívida norte-americana é detida pela China.
Eu não diria que é a maior parte da dívida, porque a maior parte da dívida americana é dívida ao seu próprio Fed. Mas a maior parte da dívida estrangeira dos Estados Unidos da América é detida pela China. E Trump provavelmente não tem a noção disso.
A análise de Albano Martins, economista a residir em Macau, é o ponto final neste Magazine Economias. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.